Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal Blue Line de novembro de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Vivian Campori. Senhora Vivian, bom dia.
Conference Call mensal da Blue Line. Hoje vamos falar sobre o comportamento do mercado durante o mês de novembro e os primeiros dias de dezembro. Vamos falar também a respeito da performance do fundo Blue Alpha nesse período e, para isso, Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações. Depois, o Giovanni Fabio Akira, que é o nosso Head da área de Research, irá abordar o cenário político e econômico neste fim de ano e as perspectivas para 2021. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian. Obrigado a todos por participarem desse nosso call mensal de novembro. A gente vai, primeiro vou explicar um pouco a performance do fundo, a alocação de risco. Depois eu vou falar um pouquinho como a gente está vendo os cenários internacional e o cenário local de América Latina, olhando um pouco para o Brasil e um pouco para México. E no final a gente vai falar um pouco de como a carteira está posicionada nesse momento. Em termos de resultados, olhando para o fundo no mês de novembro, o nosso feeder ele deu 2,61 de retorno, enquanto que o nosso master deu 3,18. A volatilidade do feeder foi de 4,93 e a volatilidade do master foi de 5,92. Olhando os principais os mercados, né, a gente teve bolsa produziu 2,63%, juros teve uma pequena perda de 10 basis points e câmbio teve um ganho de 59 basis points. E aí você tem caixa e custos com 51 bases negativos. Isso aí substancia o 2,61% no mês de novembro do nosso fundo feeder e também o 3,18% do nosso fundo master. Agora, olhando em termos de alocação de risco no mês de novembro, nós tivemos 58% do nosso risco alocados em bolsa, 15% em juros e 27% em câmbio. Se você comparar, por exemplo, no ano, nosso fundo no ano teve 46% de alocação em bolsa, 38% em juros, 16% em câmbio. Então, você já vê uma pequena mudança no perfil de risco do fundo, a gente sempre mantendo uma alocação core em bolsa e até, diria, aumentando. Vocês vão ver que a carteira hoje já está com 66% de bolsa. No entanto, a nossa estratégia ela migrou um pouco mais para FX, saindo um pouquinho de juros. E a causa disso é a nossa indefinição em relação aos juros no Brasil. A gente está sem posição no Brasil, eu vou explicar depois por quê. E, por outro lado, a gente tem uma boa convicção em relação ao Global FX. Também eu vou explicar a razão. Olhando o fundo desde o início de 2020, né, melhor, no ano de 2020 até o dia 4 de dezembro, o nosso fundo feeder ele deu 5,83 com uma volatilidade de 5,51. E o nosso fundo master ele deu um retorno no ano de 2020 de 8,55 com uma volatilidade de 5,86. Então, se a gente só substanciando o retorno no ano também, né, para vocês entenderem como foi feito o retorno no ano, nós temos a bolsa gerando 2,05% de retorno, juros gerando 5,32%. Aí a gente tem o FX perdendo 23 bases somente e aí tem caixa e custos 1,3 negativos. Isso aí substancia os 5,83 positivos. Então aqui o destaque é a melhora na nossa alocação de risco em câmbio. A gente estava com uma alocação com uma performance negativa até 3, 4 meses atrás e a gente praticamente já zerou essa performance. Agora tem tido uma performance muito boa nos últimos meses. A mesma coisa equity, a gente estava com uma performance levemente negativa, agora já estamos positivo. E em juros a gente tem mantido uma boa consistência não só no ano de 2020, mas também ao longo da vida do fundo. Então essa é a primeira parte, vamos passar agora para a parte de cenários. Começando pelo cenário internacional, o que a gente tem no cardápio, né, daqui até o final do ano para monitorar e quais são os fatores que vão estar influenciando o mercado, né? Então, primeiro, a gente tem a definição do pacote da Covid nos Estados Unidos. Ele virá junto com o Funding Bill, que é a lei orçamentária americana. Isso deveria ser votado na sexta-feira, provavelmente vai ser votado na semana que vem. O segundo elemento é a aprovação das vacinas pela FDA nos Estados Unidos, a Pfizer e a Moderna. Terceiro elemento, reunião do Fed no dia 14. Quarto elemento, reunião do Banchico no dia 17. E aí o ano acabou. Mas aí, logo no início do ano de 2021, nós vamos ter a definição de quem vai levar o Senado nos Estados Unidos. Isso vai acontecer bem no início de janeiro, no estado da Geórgia, que também é bem importante essa definição para saber se os democratas vão ter maioria na House e também no Senado. Isso aí tem algumas implicações, não direcionais, mas certamente setoriais e entre os mercados. Nós esperamos um pacote da Covid, algo em torno de 700 bilhões sendo aprovado ainda esse ano. Esse pacote, a importância dele é para servir como se fosse uma ponte para os americanos, né, após o aumento da Covid durante o inverno, que já é amplamente esperado, isso vai afetar a atividade nos Estados Unidos, até a gente chegar num ponto de vacinação em massa, que deveria acontecer até o meio do ano. Então, a importância do pacote é bem mais focado em alguns setores específicos, serve como uma ponte para o mercado chegar até o ponto de vacinação. E a gente está otimista com relação a isso. Um outro ponto, talvez o ponto mais interessante, ou mais importante, é justamente a quebra entre o link de mobilidade e infecção, né? O que acontece hoje? A gente viu isso na Europa, bem claro. Quando a mobilidade aumenta, aumenta também a infecção. E aí tem que diminuir a mobilidade, um círculo vicioso. E a grande leitura na margem é que a vacina, e especialmente com a eficácia que está sendo comprovada, ela vai quebrar esse link negativo, de forma que a mobilidade vai aumentar sem aumentar a infecção. Então, acho que essa leitura marginal ela é interessante. E isso vai gerar um crescimento no mundo por volta de 5, 5,5% até 6% projetado pelos analistas. Então, você tem um cenário de um crescimento forte no mundo, um componente de juro real negativo hoje, que está em 1,45% negativo em 5 anos, e o potencial desse juro real, ele pode ir até 1,60, no caso, se os break-evens de inflação continuarem subindo, né? O break-even hoje está em 1,70 e ele poderia subir até mais ou menos 2%, né? Quando você assume que o juro nominal vai ser 40 bases, você chega num juro real de menos 1,60. Então, juros reais negativos, eles são muito importantes para a continuidade da queda do dólar e para a continuidade da alta da Bolsa. Essa é basicamente o racional que a gente tem para manter as nossas alocações de Bolsa global e também para manter as nossas posições vendidas em dólar. Em relação ao Brasil, a gente basicamente, temos que monitorar três pontos, no mínimo, ou melhor, os mais importantes. O primeiro, a extensão ou não do auxílio emergencial para o ano que vem. O segundo ponto, a eleição no Congresso. O terceiro ponto, a PEC emergencial. Existem, no mínimo, três PECs importantes, Pacto Federativo, a PEC dos fundos públicos e a PEC emergencial, mas a mais importante é a PEC emergencial, porque ela define os cortes de gastos em épocas de crise. E isso aí é a única ou a mais importante âncora fiscal que o Brasil tem no momento. Da importância, relevância dessa aprovação. Em relação ao auxílio emergencial, o primeiro sinal que a gente teve é que é um sinal positivo, né? O presidente falou que não vai estender até que isso possa mudar, né? E assim a gente sabe que as coisas mudam muito rapidamente em Brasília, mas em princípio não vai estender. Segundo ponto é da eleição na Câmara e no Senado, é uma informação nova que está sendo digerida nesse momento pelo mercado, ou seja, o Supremo Tribunal Federal vetou a reeleição do Maia e do Alcolumbre. O que isso traz para o mercado em dezembro? Duas coisas. Primeiro, que o Maia não vai mais ser reconduzido à presidência da Câmara. E o Maia é entendido pelo mercado como uma pessoa que tem uma boa noção do risco fiscal e como isso impacta os mercados. E a gente não vai ter ele nessa posição. E o segundo elemento é que você antecipa a discussão da presidência, das presidências dessas duas casas, e isso quase que inviabilizando qualquer pauta econômica nesse período. Então, é liquidamente negativo o que aconteceu no Brasil agora no fim de semana em relação à reeleição da presidência da Câmara e do Senado. E o terceiro ponto, a PEC emergencial, ela está bastante distante, porque ela está no bojo de uma grande PEC que conjuga essas três PECs que eu mencionei. E uma só já é difícil, imagina você aprovar três em um, né? Então, por essa razão, a nossa visão em Brasil ela é extremamente conservadora. A gente decidiu não ter posições em juros já faz algum tempo. A gente teve agora em dezembro uma pequena exposição que a gente gerou um resultado bom, mas foi bem tópica. Em relação à Bolsa, a Bolsa brasileira ela se coloca para a gente como no contexto da Bolsa global, né? A gente está buscando no mundo oportunidades em mercados emergentes que tenham ações relacionadas ao comportamento cíclico. E o Brasil tem muitas opções interessantes e a gente está comprando principalmente setor de commodities no Brasil, assim como a gente está comprando isso em outros mercados emergentes ao redor do mundo. E também a gente está utilizando o nosso modelo quantitativo para fazer stock picking, né? A gente tem um modelo quantitativo, esse modelo ele vai nos dando inputs para a gente comprar alguns papéis que segundo o modelo, estão interessantes para botar na nossa carteira. Então, basicamente, alocação em commodities ligada ao ciclo e também a parte quantitativa para fazer stock picking. E em relação ao câmbio, a gente, por enquanto, não tem nenhuma aposta. A gente está olhando algumas oportunidades envolvendo algumas puts que a gente poderia colocar algumas estratégias em relação ao dólar real, mas por enquanto não tem nada relevante. E por último, o México. O México, apesar das críticas iniciais, ele está saindo da crise bem mais forte. O México vai ser um dos países emergentes que vai se colocar como ganhador pós-Covid, porque ele foi muito diligente do ponto de vista fiscal. Tanto o déficit fiscal como o déficit externo estão bem controlados. A estratégia do México em relação às vacinas ela foi bem interessante, foi bem diversificada. Eles conseguiram basicamente contratar a vacina para a população inteira. E por isso a gente tem uma posição otimista em câmbio no México e também a gente tem uma posição otimista em juros. A gente não tem bolsa porque a gente acha que o México não vai entregar um bom crescimento o ano que vem. E agora a última parte, que é a parte da carteira. Basicamente, eu vou falar um pouquinho as métricas do fundo para vocês entenderem como é que nós estamos posicionados nesse momento. Então, 26% do nosso VAR é em câmbio, 66% do nosso VAR é em bolsa, e o restante, algo próximo a 7%, está em juros. A volatilidade do fundo, nesse momento, ela está em 8%. O VAR ele está em 0,78%, e isso indica 26% de uso do limite. O limite é 3%. O estresse ele está em 11,70%, e isso representa 46% do limite. O limite é 25% de estresse. Em juros, a gente tem apenas duas apostas. A gente tem uma aposta no México, na parte frontal da curva, e a gente tem isso aplicados, e a gente tem uma aposta tomada nos juros americanos. Em relação à bolsa, a gente está hoje com 30% de alocação em bolsa. Basicamente, nós temos uma alocação pequena em Brasil, nós temos uma alocação core nos Estados Unidos, que é a maior alocação nossa, e nós temos uma alocação core também na Ásia, Ásia-Pacífico. Né? A gente tem alocações em Taiwan, Coreia do Sul, Austrália e Índia. E estamos começando uma posição ainda inicial, mas também bastante interessante nessa parte da Ásia, do Pacífico, Austrália, Taiwan e Índia. São casos bastante interessantes do ponto de vista macro, top-down, e que oferece um cenário interessante para 2021. E no câmbio, a gente tem uma posição vendida em dólar de 50% do fundo. Esse número aparentemente parece um número muito alto, mas eu diria que grande parte disso é feito com compra de put, ou seja, com perdas limitadas em caso de a gente estar errado. Os strikes são muito próximos dos níveis atuais, o que implica dizer que se houver alguma correção contrária, a perda do fundo não vai ser grande. Mas, por outro lado, se o mercado continuar andando, a gente vai continuar monetizando porque a gente está comprado em put. E, basicamente, a gente tem alocações, vendas de dólar no peso mexicano, a gente gosta do peso chileno, a gente tem um pouco a principal alocação em China, temos alocação em Coreia, na Austrália, e, como eu falei, a gente está abrindo uma posição em Índia, e para a gente é um caso dos mais interessantes para o ano de 2021. A gente está se debruçando aí realmente por achar que, como é o país que mais sofreu durante a crise, ele tem um potencial de ter uma recuperação muito forte, muito sólida no ano de 2021. E basicamente aqui eu encerro a minha parte e eu passo a palavra para o Fábio.
Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos os participantes. Eu vou complementar basicamente sobre o Brasil. Né? Acho que tem bastante coisa interessante acontecendo aqui. Como o Giovanni mencionou, né, apesar do rally que a gente está vendo nos mercados, nos ativos brasileiros, a gente acha que isso é principalmente derivado do fluxo de estrangeiro, né, do fluxo internacional. Do benefício que a recuperação de crescimento global traz para os ativos brasileiros, mas de fato o cenário político e de política econômica continua bastante nublado, bastante conturbado no Brasil. Mas uma coisa é certa, né? Como o Giovanni gosta de falar aqui nas nossas discussões diárias, né? O Brasil historicamente gosta de se aproximar perigosamente do precipício, mas quando chega muito perto do abismo, ele decide não pular. Né? E parece que foi isso que aconteceu na discussão fiscal de curto prazo, na discussão de prorrogação do decreto de calamidade, de prorrogação do auxílio emergencial. Né? Muito provavelmente, e pelo que a gente sabe até então, o presidente foi convencido a não prorrogar o auxílio emergencial no final do ano, né? Deixar os auxílios expirarem no final do ano. Suportado pelos números positivos do CAGED, né, da criação formal de vagas no mercado de trabalho, que foi muito forte nos últimos meses. Eu acho que isso deu confiança para o presidente optar por não renovar o auxílio emergencial. Mas o que a gente menciona é que, embora a gente tenha chegado perto do precipício e decidido não pular do abismo, É, a gente também não se afastou muito desse perigo, né? E isso significa que a gente, embora tenha evitado a prorrogação do auxílio, a gente, primeiro, esse ponto não está totalmente pacificado mais para frente, e eu vou explicar por quê. E segundo, como o Giovanni mencionou, a gente não está endereçando estruturalmente os problemas fiscais que vão trazer estabilidade na relação dívida PIB de médio e longo prazo, né? A discussão sobre a PEC emergencial que a gente viu nessa semana, né, mais precisamente ontem à tarde, ela é perturbadora, porque a essa altura do campeonato fez-se um balão de ensaio, né, devidamente estourado pelo mercado, mas testou-se a ideia de, na PEC emergencial, você incluir mecanismos de contorno do teto de gastos, né, mecanismos fura-teto. Né? Então, acho que esse tipo de discussão nesse momento, acho que ele só traz insegurança em relação à forma como a gente vai endereçar os problemas fiscais e estruturais daqui para frente, né? Que são problemas, na verdade, apesar de serem estruturais, são problemas que a gente precisa resolver de maneira bastante urgente. O risco maior que a gente vê, então, assim, temos o cenário base em que os auxílios são extintos no final do ano, mas acho que tem um risco muito grande de, em janeiro, ter um alinhamento aí de fatores negativos, né, que seriam o próprio fim do auxílio, o aumento de casos da Covid, a pressão inflacionária, a pressão de cesta básica, no mês que sazonalmente a renda disponível da população ela fica esquisada, né, início de ano com pagamento de impostos e preços de cesta básica mais alto. Nesse cenário, você teria uma queda mais acentuada da popularidade do presidente no meio do debate de troca de presidência da Câmara e do Senado, que o Giovanni também mencionou. Então, acho que esse é um contexto, é um caldo um pouco indigesto que a gente vai ter no fronte político em janeiro e, portanto, o risco de desandar nas reformas ou mesmo de reativar o auxílio emergencial, ele permanece bastante, bastante grande. Então, acho que talvez até o mercado celebre um pouco o fim do auxílio emergencial na virada do ano, mas acho que ao longo de janeiro o risco político vai voltar a subir, né? Mas, assim, vamos então assumir no cenário base que o auxílio reduzido, é extinto, né, na verdade, na virada do ano, né? Nesse cenário, a gente tem uma desaceleração importante do PIB, né, do ponto de vista trimestral. Na verdade, dos 7,7% de crescimento do terceiro trimestre, no quarto trimestre a gente já tem uma desaceleração para próximo de 1%, ou seja, o crescimento do último trimestre do ano já fica marginal e apesar dos números da indústria manufatureira estarem muito fortes no último trimestre do ano, os números de serviços e de comércio também já começam a apresentar alguma desaceleração por conta da redução da renda disponível, né? E no primeiro trimestre, a gente tem uma projeção de PIB crescendo zero, na verdade, crescimento nulo do PIB no primeiro trimestre, por conta tanto do fim do auxílio emergencial quanto de restrições de oferta do lado da indústria manufatureira, né? Então, a gente está vendo cada vez mais manchetes e evidências anedóticas de restrição a crescimento de produção no ramo industrial. Eu acho que isso pode impedir e limitar o crescimento no primeiro trimestre de 2021, né? E aí, assim, mesmo assumindo um cenário onde não há grandes acidentes de percurso do ponto de vista fiscal, a retomada de crescimento nos trimestres subsequentes vai ser muito limitada, né? Assumindo uma velocidade de cruzeiro aí de 2% até o final do ano, dá um crescimento do ano fechado de 3%, né? Que é uma recuperação relevante do menos 4,80 que a gente vai apresentar em 2020, mas ele acaba se tornando, na verdade, uma underperformance, né? um desempenho pior do que os pares emergentes e mesmo de que alguns países desenvolvidos, né? O próprio Estados Unidos e a Europa têm previsões de crescimento até maiores do que 3% em 2021. Então, essa recuperação realmente não chama atenção do ponto de vista global, né? Num contexto de recuperação cíclica global. Esse é um cenário onde a inflação de 2021 ainda fica abaixo da meta, né, principalmente depois da decisão do governo de antecipar as bandeiras vermelhas na energia elétrica para 2020, mas ela fica lá oscilando entre 3 e 3,5, só que ela fica com risco de upside, né, de ultrapassar esse intervalo a qualquer choque, principalmente se tiver continuidade dos choques de alimentos provocadas pelo fenômeno climático Laninha, né? Acho que esse é o grande risco para 2021, mas no cenário base você tem algum alívio em relação às pressões inflacionárias que a gente está vendo nesse momento, né? E aí, ao longo do segundo semestre, é que vai ficando o cenário de inflação prospectiva um pouco mais complicado, porque a meta de 2022 é menor, a meta de 2022 é 3,5%, e eu acho que ao longo do segundo semestre de 2021 vai ficando um pouco mais claro que vai ser difícil cumprir a meta de 2022. Portanto, esse é um cenário em que a política monetária, apesar dos riscos de curto prazo fiscal, do lado fiscal e da pressão inflacionária, o Copom amanhã, né, com a reunião que começa hoje, e vai divulgar seu resultado amanhã, mantendo, né, o forward guidance, né, o compromisso de não subir juros nos próximos meses, mas eu acho que ele vai ajustar o discurso, vai salientar que os riscos estão aumentando, tanto do lado fiscal quanto do ponto de vista da inflação, né. A gente tem um cenário em que o Copom ele abandona o forward guidance ao longo do primeiro semestre do ano, né, principalmente se as expectativas de inflação para 2022 começarem a apontar para os 3,5%, né? E a gente tem uma alta de juros ao longo do segundo semestre visando uma normalização da taxa real de juros, né? Então, a gente está trabalhando com um cenário onde tem 150 bases de alta ao longo do segundo semestre, elevando a Selic para 3,5% no final do ano, que é compatível com uma inflação de 3,5%, olhando para frente em 2022. Portanto, um juro real prospectivo em torno de zero, né? É óbvio que, como eu falei no início, esse cenário é um cenário onde a gente assume o auxílio emergencial extinto e não retomado, mas, como eu falei, o cenário está muito nebuloso e o cenário alternativo em que os auxílios são retomados ou que mecanismos que furam o teto, que promovem desvios no teto de gastos, ainda são bastante possíveis de acontecer, né? Principalmente, como eu falei, depois do período de janeiro, onde a popularidade do presidente vai estar muito sob pressão, e a discussão de troca na Câmara e no Senado, da presidência da Câmara e do Senado, pode gerar resultados com presidências, digamos, menos fiscalistas do que o Rodrigo Maia, né, que na verdade é o grande defensor da manutenção do teto de gastos e da não extensão do decreto de pandemia no parlamento, né. Então, essa disputa da Câmara e do Senado, que podem gerar lideranças na Câmara e no Senado um pouco mais permissivas com a questão fiscal, também podem gerar resultados bastante diversos, né, do ponto de vista de resultado econômico, né. Então, acho que o risco maior no cenário alternativo é, a partir do primeiro trimestre de 2021, fica bem claro que o teto vai ser rompido, o Banco Central já abandonou o forward guidance logo no início do ano, e uma depreciação cambial mantém a pressão na inflação e faz com que o ajuste monetário tenha que começar já no segundo trimestre, né? Acho que esse é o grande risco, e eu diria que, embora o cenário base ainda permaneça o cenário onde há algum controle fiscal, a probabilidade que a gente atribui ao cenário alternativo, ela ainda é bastante significativa, e isso mantém a nossa perspectiva para o país, realmente em termos de risco ponderado pela probabilidade de cada cenário, é bastante preocupante, né? Eu vou encerrar minha parte aqui e abrir para questões, se houver alguma.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digite asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Vivian Campori para suas considerações finais. Por favor, senhora Vivian, queira prosseguir.
Obrigada, Tiago. Gostaríamos de convidá-los a conhecer nosso novo espaço em Pinheiros. Será um prazer recebê-los por aqui. E dizer que a Blue Line agradece a confiança dos parceiros e investidores neste ano e deseja um 2021 recheado de novas conquistas. Obrigada e até a próxima.
A audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham todos um excelente dia.